Obrigado, tesoura. É água.
Mas você não quis usar um papel pra secar a mãozinha?
Ah, eu usei, mas eu só uso 3, no máximo. É bom pra hidratar a mão.
Deixar com mão de mijo?
Não, é água.
Mijo é água.
Mijo é água?
Mijo é água.
97%.
É.
3% ureia. É o que faz diferença a água da torneira.
Exato.
Impressionante como ligar essa câmera sempre tem algum ouro pro João, né? Já tem a conversa de ureia e água.
Não, isso não dá pra usar.
Por que não?
Nojento demais, né?
É. Acho que dá, sempre dá.
Eu acho que quanto mais nojento, melhor fica.
O quê?
Uma das histórias mais de sucesso derivado é como limpar a raba com wipes.
É o Danado Cast começando pra você! Oi, bem-vindos. Eu sou Michel Arouco, eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente. Eita!
E aí, Ozinho?
Fala, Bubu, tá silencioso, hein, moleque?
Michel tá precisando de café, tá meio... Achei você meio...
Por quê?
Meio cauteloso nesse
não, começo. Não,
nada,
imagina.
Tá nada.
Eu tava tentando fazer no mesmo ritmo que o Lesão.
Ah, entendi. Tá bom. E aí, Alexandre Monfá, e você?
Fala, tesouro. Como é que vocês estão?
Eu tô
muito bem.
Muito
bem, a senhorita.
Melhor impossível.
Melhor impossível?
Melhor
impossível. Esse Derivado Cast é muito bombante. Temos histórias de casamento, histórias de churrasco, histórias de The Town. E até o final do programa você vai saber o que achamos de Jury Duty, I Am Groot, After Party, Cangaço Novo, O Urso... Challenging, é challenging?
Changeling.
Changeling.
Changeling. Eu gostava de ser o Change Pegasus, e você?
Aham, Cláudia, senta lá.
E B.O., nova série nacional da Netflix.
Puta que
tudo
pariu.
Isso no melhor podcast do Brasil, Derivado Cast, que começa agora.
Now!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Arouco.
Está começando, o Derivado já chegou.
E por aqui tudo começa com...
Avengers!
Amiguinhos, você que é novato e não tá ligado, o Avengers é um bloco semanal do podcast fixo, não falha, onde a gente compartilha peripécias que aconteceram nos últimos dias.
E você não pode pular, é sério.
Às vezes pode ser uma viagem, às vezes pode ser um rolê, um casamento, um churrasquinho, não importa, você tem peripécia dos amiguinhos, tem Avengers. E Alexandre Bonfá é o nosso maior urso periférico do
não.
Brasil.
Essa semana não.
Essa semana não?
Essa semana.
Essa semana teve folga?
Xerxel brilhou. Não, eu fiz bastante coisa, mas eu acho que a gente devia começar com você, gente.
É, eu tive um final de semana movimentado,
nossa,
sem dúvida alguma.
O
bom,
rei do Detal.
O rei do Detal.
Teve casamento.
Pra começar, minha noiva Lu e eu fomos ao casamento de Tatá Balucci. Beijo pra Tatá.
Fofíssima.
Maravilhosa.
Pra você. Não, aniversário. Casamento. Não, é assim, ó. Parabéns.
Parabéns.
Na verdade,
casal.
Na verdade, dizem que casamento você não pode desejar parabéns. É felicidades.
Felicidades ao casal.
É isso que eu ouvi. É correto.
Felicidades. Né? Tatá, brilha nesse casamento, menina.
Um dos melhores casamentos que eu já fui na minha vida.
Ó.
Um casamento que começou...
E o Michel vai em casamento,
não,
hein?
Puta, eu vou em muito casamento. Já fui muito padrinho. Qual que é o chato do casamento? Chato do casamento é quando atrasa 2 horas. É quando não tem comida, é quando o sermão é chato. Isso que torna um casamento chato.
Ah, mas teve casamento no tipo religioso, assim?
Não, então. Teve aquela cerimônia feita por um cerimonialista.
Isso, aí é bom. Tipo
puta,
um ator.
Puta, cara, foi muito... É, basicamente. O tiozinho lá, muito carismático, muito bom. Começou no horário, história bonita. Eles leram os votos ali um do outro, super fofinho. Tava tocando música da Disney ali pela banda antes de começar.
Já chorou?
Quem chorou?
Já.
Claro, claro que chorou. Eu chorei.
Não, o Bubu não foi?
Bubu não foi. Bubu estava... Teve questões particulares. É. Mas é isso. Foi ali no... E aquele negócio mais prático, né? Cerimônia e festa no mesmo lugar.
Puta, aí
então
sim.
Você não precisa pegar o carro e até o quinto dos infernos. Tá ali, você só vai pro ambiente do lado. E era aquele buffet lindaço de 2 andares, com mezanino, balcão. Ficamos numa mesinha lá. A Lu, a Aline, o Renatinho, as migas. Foi mó legal. A Tatá foi muito parceira. Já botou a gente em frente ao buffetzinho do jantar.
Eu quero que você me julgue numa coisa que
vamos
eu fiz
lá.
Uma vez.
Não.
Um amigo meu ia casar e eu tava atrasado aí pra parte aí do...
Da cerimônia.
Da cerimônia, coisa e tal. E eu fui direto pro salão.
Eu não julgo porque eu já fiz isso.
Assim,
Eu já fiz isso.
Aí mas... eu entrei sozinho, cara. Fiquei lá, eu e os garçons, o pessoal tava meio preparando ainda. Até dei uma força ali. Uma força assim, né? Pô, tá ficando legal e coisa e tal.
Eu já fiz isso, mas sem querer.
Sem querer?
Eu fui pra um casamento também, uma viagem. Aí a gente tava esperando um amigo nosso ir junto. E ele tava chegando de trem. Foi lá na Pensilvânia isso. E ele atrasou.
Pensilvânia?
Na Pensilvânia.
Drácula.
É, exatamente. No caso, essa é a Transilvânia.
É que eu pensei na Transilvânia.
Pensilvânia ali, a cidade do Rock Balboa, gente.
Sim, verdade. Sim,
ali perto de Nova York. E aí ele atrasou, e por causa disso, a gente chegou atrasado na cerimônia. Imagina, você vai só pro casamento nos Estados Unidos e perde o casamento? Não dá raiva?
Aí não dá, né?
Foi triste.
Mas cara, o Alesão...
Mas ela não sabe até hoje disso.
Não?
Não sabe.
Não dá pra saber.
Viu na festa,
os noivos não vê quem tá na igreja.
Não vê, não consegue acompanhar. Mas eu acho que o Alesão é um cara bom ir direto pra festa mesmo, porque ele não acredita em igreja, em padre, essas coisas. Aí vai estar lá o padre.
Eu não acredito em
igreja,
não acredito em Deus, é diferente.
Ei, não, tá. Aí vai estar o padre lá fazendo uma oração, uma coisa, tá, Alesão?
Já vi amigo meu quando ele casou, a primeira vez. O padre, cara. Não, o padre era uma peça, né? Eu lembro até hoje, que eu já via não esteja escutando isso aqui, né? Você é meio constrangedor, mas... O padre, ele falou, agora que vocês estão casados, eu quero ver, ó...
Eu quero saber quem é que transa.
5 filhos. Eu, cara, ficou que nem nós estamos aqui agora, né?
Achei engraçado.
Cara, eu soltei uma gargalhada.
Imagina.
Bora, o padre mandou, eu quero ver, ó...
Um tabaco bem massa pra gente...
5 filhos. Caraca!
Cara, tem falei, padre...
Tá bom, então crescei-vos e multiplicai-vos, né?
Tem padre que é igual o juiz em jogo de futebol, que quer ser mais famoso que o jogo, né? Que é brilhar.
É, exatamente.
Eu fui num casamento também, que o padre quis dar uma brilhada. Aí ele virou pra noiva e falou... Tava lá fazendo a cerimônia, não sei o que lá, virou pra ela... Desencalhou no fim, né?
Que isso, gente?
Que isso, padre? Sabe, tipo, sabe aquela piada total fora do time, é,
expondo,
né?
Expondo a moça.
Olha, lesão, nossa, nessa época aí eu tinha modos. Hoje eu não tenho mais modos, né? Se acontece um negócio desse hoje, cara, acaba o negócio, né?
Como é que seria Jonão ali na cerimônia?
Ah, ele,
Zé Graça também?
Ele gosta de fazer as gracinhas dele, mas ele estuda. Então ele faz as piadinhas dele, mas ele quer saber a história do casal, como eles se conheceram.
Ah, legal.
Aí ele faz o recapzinho dele lá, bonitinho e tal.
É bem legal e emocionante, cara. Eu choro sempre.
É, o Ikeb é sempre legal.
Alesão, acho que você tem que renovar seus votos. E o Jonão ser um cara ali...
Puta, cara! Você sabe que ia ser uma boa mesmo?
É?
Eu nunca pensei em casar. Aliás, estava falando de casamento com a Luiz final de semana. Nunca pensei, não. Pensei esse final de semana. Mas, cara, acho que casar com o Jonão ia ser um negócio legal, hein?
O Jonão já é casado, já.
Que piada velha.
Nossa, você fez o dia dele com essa piada, velho. Como ele gosta. Muito boa. Foi boa. Mas é que, né?
Conversarem com o Chechão nos bastidores.
Eu acho o seguinte, Alê. Normalmente, quando tem renovação de votos, é num lugar especial, uma viagem e tudo mais. Eu acho... que nesse novo modelo de estilo de vida de milionário que você tem...
Sem milionário, Bubu.
Você poderia ir para a Espanha agora, que você está aí programado. Não,
viagem a trabalho.
Viagem a trabalho.
É.
Que a Lu vai, né?
Vai.
É. Então, a viagem ao trabalho do Alê, que ele vai trabalhar 30 minutos e vai viajar 5 dias, você pode convidar o Jonão, seus melhores amigos...
Vai que cola!
Ah, você quer pra Espanha. Não é o Bitenca, é o Bubu e o Michel.
Ué, vocês estão convidados pra ir lá, cara. Barcelona dia 30.
Convidados pagando.
Vai que cola!
Ah, eu vou pagar você pros vai meus amigos?
Não é que você pagar pros seus amigos. Nós somos seus padrinhos. Nós seremos os seus padrinhos da sua renovação, desse contrato... De você felicidade acha, né? Que acho você meio tem
abusiva.
A gente tem um acordo, né? O Dedê, quando ele vai jogar o World Series of Poker, se ele fizer a mesa final, ele vai pagar pros três melhores amigos dele pra lá torcer por ele na mesa
quem
final.
Quem são? Eu, você e o Jabá?
No caso, eu, Jabá, meu irmão.
Caraca! Dedê, magoado agora, hein? Mandar mensagem pra ele depois.
Mas é porque na mesa final você tem garantido $1 milhão. Aí é justo levar os amiguinhos.
Ah, né? Verdade. Você tem garantido $1 milhão. É justo. Vale a pena.
Bom, aí o casamento foi na sexta e no sábado eu fui ao The Town. O The Town, cara, é isso. Na primeira vez que fizeram esse festival em São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio, eu tentei me precaver o máximo possível. A gente comprou um transfer, que foi o mesmo transfer que eu usei no Rock in Rio, que deixa você lá dentro e tal. É, isso já meio que te tira no meio da muvuca. Fui com o ingressinho normal, não tinha VIP, não tinha nada. Mas eu tinha feito aquele pedido aqui no Derivado Cash. Fiz o pedido também não falando de nada. E no final das contas, a Alinoca conseguiu nominho na lista lá no TikTok.
Bom, odiamos então a Heineken e o chocolate.
O Kit Kat.
O Kit Kat.
Não, você não pode odiar quem não te fortaleceu agora, que pode fortalecer no futuro.
Não, então fortaleça pra voltarmos a amar.
Isso. Só que assim, Alesão, eu queria que você, você que é contra o festival, né? Você fala que é o prazer pelo desconforto.
Isso.
Eu queria que você imaginasse um dia, certo, onde você tem uma leve caminhada, você fica algumas horas em pé, e você tem uma muvuca que você acha que você tá na Batalha dos Bastardos com o Jon Snow lá, cara. É assim, juro por Deus.
Mas você não tava no negócio lá no esquema?
Mas pra chegar no esquema.
Que isso?
É que assim, eles desenharam lá o festival de uma forma onde pra você ir pro palco principal, primeiro que tá numa subida, você tem que passar pelo palco secundário.
É quase que o Lençóis Maranhenses do terror. É.
Mano, mas nesse trajeto de você passar pelo palco secundário até chegar no palco principal, é o gargalo do encontro de centenas de milhares de pessoas que estão ali indo de um palco pro outro, e fazendo xixi, comprando, bebendo. Mano, juro por Deus. É meio desesperador. Você fica ombro a ombro, você parado, não consegue. Seis horas da tarde, na sexta-feira.
Louco, cara. Quantos KM, Michel? Quantos KM?
Tiraram uma foto do Sui e da Lu, você viu?
Eu vi, mandaram lá no
grupo. Tá lá, paparazzi. Você não pode fazer bobagem,
não, mas não faço, eu faço bonzinho. Eu quero que você chute. A gente marcou no aplicativo celular quantos quilômetros dava do palco principal até o ônibus?
4.
Não, 2, né? Mas dá e de volta, né? Dali é os 4 e...
Cara,
quatro,
nossa, cara, né? Eu já tô imaginando um terror absoluto.
Então você,
né,
você anda no final uns 5 quilômetros e fica em pé umas 6 horas.
E dentro do negócio não tem uns sofazões, então, uns puffs?
Eu vou falar pra você, o lugar que a gente conseguiu foi o TikTok, e não é é o que tem. No final das contas, o TikTok era o melhor.
Era o melhor
de
o
todos.
O Jabá tava num lá, que era brincadeira,
não,
hein?
Não, o Jabá foi no Vipasso daquele de você paga R$2.000 lá.
Ah, então, do Jabá. O do Jabá, eu falei, pô, se o Xerxão tiver aí dentro, não, eu estou com inveja. Não, oficialmente, não.
Ali,
com inveja.
O Jabá tava naquele que você paga caro e é onde tá as estrelas, onde tá os ex-Big Brothers, onde tá os artistas.
Não, cara, o Jabá, realmente...
Mas então, ele falou, consegui entrar aqui. Ele não falou que comprou.
Ah, tá.
Eu não sei como é que ele fez, mas ele mandou uma foto. Eu tô aqui. Falou, vou tentar conseguir pra você, pra Mari, aqui no TikTok, não precisa. Já tô no Vipão, mandou a foto. Falei, caralho, mandou bem, você tá melhor que eu, então.
Caraca.
E assim, eu digo que o TikTok era o melhor porque ele era de todo, de um monte de camarote de marca lá, mas esse era o que tava melhor posicionado com o palco principal. Então você tinha ali, e era uma estrutura de 3 andares. Então você entrava no primeiro andar, tinha o principal de tudo, que era maravilhoso, banheiros no plural, tinha 4 banheiros ali no térreo. Aí tinha a estação com os snacks, pra você pegar uma comidinha.
E você tinha acesso ao TikTok de graça?
Como assim? Entendi.
É uma piada do Alê.
O que ele quis dizer?
Que TikTok já é de graça, então ele achou engraçado.
Não, tem alguma coisa por nós, é isso. Tem alguma camada que a gente perdeu.
Não, tem, é ruim mesmo.
Você teve acesso ao TikTok. Será que tá querendo alguma fazer uma piada pornô?
Não,
na Heineken você ganha a Heineken. No chocolate você ganha o chocolate.
Piada é ruim mesmo, eu sei.
Tá bom, você é só tirar graça. Aí você tem lá os lugarzinhos pra tirar foto. No segundo andar, já tem uma janelinha ali pra você ver o palco. E tinha o open bar.
Ah, bom.
Já tinha um open bar de drinquinhos que eles faziam lá energético com uísque. No terceiro andar era open bar de Heineken. Chopão à vontade. Imagina a lesão com o chopão à vontade de Heineken.
Não, ele odeia Heineken, Chope, ele falou.
Não. Agora não, nesse momento o meu amor voltaria imediatamente.
E aí você tá naquela parte descoberta, que é o terraço, ali com aquela vista aérea pro palco, o chopão de graça. E de tempos em tempos, olha que louco, aparecia um brother lá com uma mochilinha do iFood e distribuía McDonald's de graça pra turma.
Caraca!
Perfection. Achei mó legal isso. Caraca.
É, Big Mac ou...
Não, era o lanche... Eles fizeram um lanche específico. O McDonald's fez um lanche específico pro The Town, que é um cheddar McMelt. E no lugar de cebola, eles botaram... Aquela cebolinha que
cebola!
Cebola! Eles botaram onion rings. Eu acho que eles pioraram.
Cebola. É, não, eu gosto de lanche com
onion. Eu prefiro a cebola com shoyuzinho.
Cebola com shoyu.
Com shoyuzinho.
Caramerado.
Cara, mas eu falo... caramerado.
Caramerizado.
Mas quando entrou o Garbage no palco, cara, Garbage foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida nos anos 90.
Eu nunca tinha escutado o Garbage na minha vida, até alguns derivados atrás, e agora é uma das bandas que eu mais escutei esse ano.
Ah, é? Caralho, que da hora.
Porque eu fui julgado por vocês, fui julgado pelo Bitenca. Cara, eu falei, caraca, preciso escutar, né?
Sim.
Você colocou várias músicas, né, Xexão? Realmente eu não conhecia nenhuma, e agora eu conheço várias.
Cantou, mãe.
Não sei cantar.
A vocalista do Garbage, quantos anos você acha que ela tem? Porque imagina, eu escutava isso nos
40.
Ela tem 57.
Eita!
E tá maravilhosa. Ela é uma rainha do rock, cara. Maravilhosa. Maravilhosa, canta pra caramba. Tava toda feliz.
Cougar do rock.
Era uma cougar do rock, maravilhosa. E foi muito legal, porque a primeira música que eles tocaram, foi a primeira música que eu ouvi deles, que era, fazia parte da trilha sonora do Romeo e Julieta. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, da Claire Danes.
Caramba!
Que eu acho que é de 96, 95.
É bem antigo.
É antigaço. E eles abriram o show com essa música. Eu falei, meu Deus, que da hora, mano. Puta, cara, foi um tesão. Me veio todas... Porque, assim, é muito emotivo pra mim, porque imagina Michel, aquela criança gorduchinha que gostava de rock e todos meus amiguinhos ouviam pagode. Eu era um roqueiro solitário.
Uhum. Pô, a galera não podia escutar rock e pagode? Porque
não, era dividido.
Era rock e pagode.
Era dividido. Era... E eu só conhecia Garbage porque eu tive sorte de fazer amizade com um menino que ele chegou lá na escola e ele veio da África do Sul. Ele era brasileiro, mas ele veio da África do Sul e ele é aluno ouvinte, porque nem português ele sabia direito. Aí ele me mostrou Garbage, me mostrou Smashing Pumpkins, todas as bandas de rock.
Killers.
Hã?
The Killers?
The Killers é anos 2000.
Tá bom.
Não é tão velho assim, não.
Pode ser Bush. Muito
de... pode ser Bush.
Oasis.
Então, Oasis, sim.
Nirvana.
Nirvana eu já conhecia. Mas eu tenho muita sorte. Eu conheci muita banda boa graças à influência do menino que veio do exterior. Então foi bem legal. Aí Foo Fighters. Cara, Foo Fighters foi demais. Puta, Foo Fighters foi bom demais. E isso, ali nós temos um artista, um rockstar old school, que é o David Grohl. O cara muito foda, absurdo. Canta pra caralho, toca muito, tem aquela presença de palco, vai pra um lado, vai pro outro, cata um copo d'água, joga, não sei se era água ou cerveja, joga no rosto, joga...
Água.
Puta, era bom demais, showzaço. E aí, na hora de ir embora... Graças ao Dinho, ó, um abraço pro Dinho do X-Manteiga.
Grande Dinho!
O Dinho, porra! Não, eu cheguei lá no TikTok, o Dinho já conhecia as pessoas ali, ó, abraço pro Rony do TikTok, trocou minha pulseirinha, botou uma pulseirinha mais fodona, eu sei que no final eu saí pela parte vipada, e a parte de trás ali, que você só sai se você tiver a pulseirinha, é um negócio onde você não vai na muvuca. Você vai andando por trás ali na lateral.
Ah, aí você escapa da muvuca. Existe um mundo melhor.
Existe.
Só não é pra todo mundo.
E aí eu entendi por que que eles posicionaram o palco principal daquela forma. Porque ele tá ali, feito esse caminho pros artistas passar em conexão com o Vipasso Master.
Você foi
que já batava.
Estrelas. Você e Dinho e as estrelas.
Não, é só na hora de ir embora. Eu só peguei o caminho das estrelas. Não subi no Vipasso. Mas já ajudou muito. Porra. Só de não sair na muvuca ali do show final. Já é, putz, economizamos ali meia hora de vida, pelo menos.
Caraca.
Então, assim, a minha experiência foi boa. Eu não peguei, quando eu cheguei lá, não peguei o banheiro que a gente usou do festival, tava tranquilo. Mas depois eu li lá que a galera tava pegando uma hora e meia de fila pra ir no banheiro. Uma hora e meia pra comprar
cerveja. Cara, eu só ouvi reclamação.
Teve muita reclamação.
Só reclamação. Eu não vi ninguém falando bem.
Cara, olha só, eu não gastei um centavo lá.
Aliás, eu vi o Jabá falando bem.
Mas também é outro nível. Mas ó, eu não gastei um centavo, porque a gente comeu de graça lá, bebeu água, bebeu cerveja, bebeu drink, tudo de graça lá.
Oito McDonald's?
Não, só consegui pegar um, porque era The Walking Dead. Na hora que chegava o brother do iFood lá,
nossa,
a galera
gosta.
Ficava desesperada.
Eu odeio essas coisas, tá louco.
Não, você não ia gostar. Você não ia gostar de nada.
Eu não ia gostar de nada,
De nada.
Eu ia reclamar que nem uma...
Não,
uma velha ranzinha.
Eu
ia reclamar você.
Você ia comprar o Vipasso de 1.500. Vai fazer upgrade aqui, foda-se.
Ah, não, cara, eu acho um desperdício de dinheiro porque eu não gosto de show. Então, puta, sabe? Eu prefiro gastar o dinheiro num belo no restaurante.
Um belo restaurante. Então esse foi meu Arovengers.
Muito melhor e puxar. Melhor. Com vocês dois.
E você, Bobuzinho, como é que foi seu final de semana?
Ah, eu fui tranquilo, cara. Relax, treinando agora no simulador, que vai começar o novo campeonato aí da F1BC. Então, terça-feira, hoje, né? É o último dia de treino. Amanhã começa o novo campeonato.
Finalmente! Eu
primeira
tava
corrida,
muito ansioso,
no
cara.
No mínimo P3, hein?
É muito.
No mínimo P3.
Ali é muito escuro, sabe?
Eu tô falando. Eu não perguntei pra você semana... Semana passada eu perguntei pro Bubu quanto que ia começar. Eu tô ansioso.
Eu lembro.
Eu passei numa seletiva de um campeonato que vai...
Aí, ó, isso você não fala pra gente.
Você não tá contando mais, cara.
Como é que foi a seletiva?
Ah, os 30 melhores vão participar aí de um campeonato.
30 de quanto?
3 corridinhas. Tinham 70.
Ah, muito bom.
Então. Fiquei em 22º.
Você foi campeão, Bubu. Você é o campeão. O campeão voltou.
Sou campeão do outro campeonato.
Então, pronto.
Isso. Mas esse que eu passei, eu não vou participar.
Ah.
É muita coisa.
Só pra ver se podia.
E você botou uma carninha na grelha? Como é que foi?
Teve churrasquinho. Queria ter convidado todo mundo.
Você convidou.
É, a Lê me perdiu, né? Deu aquele... A gente vai se falando. Michel tava no detal. A Linoca tinha open house. E ficou por isso. Então, fiz só ali em família mesmo. Gostosinho. Mas é isso. Fim de semana light. Assisti bastante coisa. Que a gente vai falar hoje aqui. Então, eu acho que essa semana derivado traz atualizações... De O Cangaço Novo, que a gente matou. The Bear, que a gente matou. Que delícia, né? Então, o meu Arovengers é o derivado.
E a lesão ficou no fim de semana da maleita.
Cara, eu tinha um propósito específico nesse feriado, quinta, sexta, sábado e domingo, que era descansar.
Certo.
Cara, descansar, ficar deitado. Eu recusei, assim, inúmeros convites pra bares, botecagem, espetinho, Los Vaqueiros. Cara, eu recusei tudo que você podia imaginar. Mas... algumas coisas, a gente tem alguns protocolos, né?
Ok.
Então, eu tenho dois Arovengers aqui pra contar, além dos 40 episódios que eu assisti.
Esse é modo de falar, você assistiu 40
episódios? Não, eu assisti 40 episódios.
Caraca.
40 episódios em 4 dias.
Muito bom.
Então, cara, foi realmente... Acho que eu não tinha visto isso no resto do ano, mas...
Pois é.
Foi realmente um momento pra botar as coisas em dia. Mas na semana passada, logo depois da gravação, teve um evento muito importante que já está se tornando recorrente aqui no Arovengers do Alesão, que é entrega de projeto.
Olha aí.
Essas entregas.
Você viajou pra onde?
Cara, viajei aqui pra Higienópolis, aqui em São Paulo mesmo, que tive a entrega do projeto do nosso grande amigo Beto.
Aê!
Caraca, cara.
Foi aprovado o projeto?
Aprovadíssimo. Com bilhetinhos de amor depois da entrega.
Olha,
cara.
O que você fez?
Cara, é um projeto do nosso coração que já foi um patrocinador aqui do Derivado Cast e provavelmente vai voltar a ser.
Olha aí.
Caraca, cara, o CV pra você.
Ah.
Cara, tivemos o CV pra você, era uma plataforma geradora de... Era uma plataforma de currículos, Vita. E agora é uma geradora de currículo com inteligência artificial.
Caraca!
Foi isso que a Lesão fez lá com o nosso time todo. E é um projeto que a gente já vem desenvolvendo aí há quase um ano. Nem existia ChatGPT, nem existia OpenAI. E a gente integrou tudo pro Beto. E veio o time todo aqui. Veio o Marcelão, veio o Eric, veio o Adriano, veio o Cleiton. Fomos lá fazer a entrega no Bar da Praça.
Completamente desnecessário.
Bar da Praça,
o time hein, todo, viu?
Bubu, o Xexão conhece o Bar da Praça, Bubu também. Cara, eu acho que o Bar da Praça faz parte das nossas reuniões com o Beto lá.
Sim.
Que é o CEO do projeto, também dono do Dona Verdade. Cara, então a gente mostrou ali um pouquinho, né? Já tinha mandado antes. Ele já tinha aprovado e a gente... ratificou a entrega de mais um projeto aqui da EBM Group, que é a empresa da Lesão.
Aê, Lesão! Eu quero saber quando é que você vai entregar nosso aplicativo.
O nosso aplicativo, ele foi contratado pela SoftRamp Group, que não existe mais. Infelizmente, se tivesse sido contratado pela EBM Group, já estaria pronto.
Você viu essa?
Ele já veio com artigo legal pra cima da gente.
Tirou dele fora.
Mandou advogado. Caralho, agora.
50 mil reais no mês.
Mas está a caminho.
Está a caminho.
Vem, a gente vai se falando.
A gente vai se falando, a Lesão adotou agora isso daí.
Mas é sério, cara, mas eu tô muito feliz. Muito feliz com o momento da empresa lá, que nós estamos numa fase...
Eu tô sabendo.
Estamos numa fase boa lá,
A gente
cara.
Tem compartilhado isso aqui no Derivado Cash.
Temos compartilhado
a fase boa.
É, exatamente.
Você vai pagar o almoço hoje?
Hoje vou pagar o almoço pra você.
Aê! Caralho!
Hoje vou pagar o almoço que eu acho que vocês merecem.
Muito obrigado.
Por que quando eu peço, você não paga? Quando o Michel pesa, você faz na hora?
Eu peço toda semana.
É, verdade.
Pesa em todo dia.
Mas olha, eu queria mandar um abração pro Beto também, que ele gosta bastante de derivado, sempre acompanha. A gente tem as nossas rotinas. Eu tenho a minha rotina em escutar o Dona Verdade, ele tem a rotina de sexta-feira de pedir uma esfirra. Né?
Da Imigrantes, esfirra da Imigrantes escutando o Derivado.
Escutando o Derivado Cast, então dá um beijo pra ele.
Boa.
E ele, né, ele também, como nós, tinha essa insatisfação com a Lesão, porque ele falava da frustração dessa entrega que não acontecia, mas aconteceu.
Você tava com o projeto atrasado com ele?
Não. Na verdade era o seguinte, era uma zoeira que o Beto fez comigo e que o Bubu aproveitou pra pegar o gancho, né? pra jogar o negócio. Cara, é uma lavação de roupa suja, né?
Nossa,
mas senhora. O Beto, cara, desde o D0 tava super satisfeito, cara. Pronto. Não tinha problema nenhum. Ele foi fazer uma zoeira
e aí,
comigo e o Bubu aproveitou e... Ah, eu meu também, quero um aplicativo, quero não sei o quê.
Se o Beto me mandar um áudio, explicando o que aconteceu aí com essa entrega, eu boto aqui pra...
Pode mandar, pode mandar. Eu mostro aqui os áudios que ele mandou pra mim.
Ah, é assim agora. Vamos ver quem mostra mais.
Aproveita o momento do salve e manda um salve pro Gabriel Satter.
Não, Gabriel Satter...
Porra, cara.
Eu tô no paraíso, tá? Porque eu mandei uma mensagem pro Gabriel, falando, Gabriel, porra...
Falamos de você
na semana passada. Mencionei você no Derivado Cast, assim, na humildade. Imagina que o Gabriel... Né? Ele mandou um salve pro Michel lá, tudo... Porra, o cara me respondeu, mandou mensagem de áudio no meu Instagram, passou o WhatsApp, falou que a gente vai no show, falou que acompanha a gente, que a esposa dele adora a gente.
Sabe o que vai acontecer?
É.
Nós vamos levar a Lesão até a casa de Gabriel Sattler para um churrasco.
Puta! É, o Gabriel me falou assim...
É isso que aconteceu.
Quero Almir Sattler e Sérgio Reis presente.
Ah, tá fácil. Ele falou pra mim assim, Bubu. Aí ele falou, pô, até desculpa te chamar de Bubu. Como assim, desculpa,
Gabriel? É o Bubu.
Bubu, lógico. É. Ô, Bubu, pô, vamos combinar assim, agora eu tô aqui em São Paulo. Aí ele falou, ó, sou bom de festa também. Eu falei, não fala isso. Que o Alesão já pega intimidade já vai querer, né, ficar...
Toda semana tô lá fazendo churrasco na casa do Gabriel.
É, se você for convidado pra casa do Gabriel, você levaria alguma coisa ou seria de mão abanando?
Você me conhece.
O Alê,
eu vou
passar
leva lá na Uroque, que é a melhor o melhor açougue de Campinas, e vou chegar com umas peças que ele não vai acreditar.
Ah, é?
Exatamente.
Tá. Interessante.
É isso.
Gostei de ver.
Cara, mas fiquei felizão, Gabriel. Um abraço.
Abraço, Gabriel. Agora, muito obrigado pelo carinho, Gabriel.
Só complementando a Nuvem, tem uma história que vocês vão adorar.
Opa.
Domingão, sabadão, eu fui no rodízio, fui almoçar no rodízio Japa porque eu tinha prometido pro Henrique.
Tá. Henrique gosta de japonês.
Já quero avisar aí os mais com ouvidos mais sensíveis, é uma história meio escatológica.
Ah, né? Que ótimo.
O lance é o seguinte, cheguei ali, né, fui lá na aula de futebol com o Henrique, numa boa, fomos lá no restaurante japonês, tinha prometido pro meu filhinho Henrique.
Aquele que a gente foi junto?
Aquele, não, pô, se fosse aquele não teria problema nenhum. Nós fomos num outro, eu não quero falar porque eu não quero queimar o restaurante.
Ah, tá.
É um restaurante que já fui algumas vezes, não quero queimar. Mas o lance,
imagina
cara,
que vem aí.
O lance é que sentou, ia lá também meus cunhados, a Lili, o Aníbal, todos os sobrinhos e coisa e tal, junto. Enquanto eles não chegavam, a gente foi lá pegando uns petisquinhos ali, né? Só uns carpátios, tem um negócio chamado ferinha, vocês imaginam o que é ferinha? Não. Ferinha é um salmãozinho com uns cane picadinho, também com o cogumelinho ali, coisa e tal, que você vai comendo. Eu sei que aí bateu aqueles 5 minutos na Lesão, precisava no banheiro.
Okay.
Vocês sabem como é que funciona. O banheiro desse restaurante é uma cabine, não é um banheiro de cabines, é um banheiro que você entra, né? Entra um, tem um pra homem, um pra mulher, só, uma privada. Eu abri a porta, tinha um pobre coitado ali que tava lá com os papel limpando um lago de mijo no chão.
Nossa.
Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu já fechei a porta rápida, não quero ver isso aí, né? E o cara saiu esbaforido e foi embora. Olhei, cara, mijo e papel. Cara, eu vou falar pra você, eu entendi o que aconteceu olhando pra privada. É aquelas privadas que tem aquele buraco na frente, sabe?
Sim.
Privada pra PCD. Que é para banheiro de cadeirante, coisa e tal, que hoje, inclusive, a BNT não, fala que não é mais para usar aquilo. Okay. Foi uma época que a regulamentação dizia que tinha que ter aquilo. E, meu, o lance é o seguinte, não sei se vocês já tiveram o desprazer de usar esse tipo de banheiro.
Não me lembro.
Essa privada. Essa privada, cara, se você olhar por cima, não dá para ver que tem um buraco. Né? Então, se você senta em cima da tampa, aí o que você vai? Você vai fazer cocô. Você vai dar uma beira de uma cagadinha.
Okay.
E assim, não sei como é que são vocês. O meu sistema funciona. Eu cago e mijo ao mesmo tempo.
Ah, lógico.
Acho que todo mundo é assim.
Lógico.
Só que se você senta com a tampa fechada, você não vê que tem um buraco.
Uhum.
E aí também não sei como é que é a bigorna de vocês. Mas a minha, ela vai meio que numa 45 graus, assim, né? Então, o que que acontece? Eu boto a bigorna pra baixo da tampa e... E vai
entendi,
direto.
Entendi.
Você lembra uma vez que a gente foi no NB? Aconteceu isso comigo também?
Não.
Caraca, mano. Pô, sabe? Só que eu percebi, parei. Então foi só uma esguichada.
Entendi.
O moleque, acho que ele sentou ali, né? Deve ter pegado o celular, já meteu um joguinho ali. Cara, e mijou tudo. Mas, cara, eu falei, puta vida, cara. Aí sentei ali e esperei, né? O pessoal vai dar uma limpada, né? Eu vi que o garçom passou. Voltei 5 minutos depois, igual. Eu falei, caraca, cara, eu já começo a suar frio, né? Que o negócio começa a movimentar, começa a fazer aqueles barulhos.
As bolhas estourando.
Cara, aí eu chamei o cara, falei, olha, o banheiro lá, meu, tá uma imundice, cara. Assim, não dá pra usar, porque eu ia ter que me despir, né? Pra não correr o risco de das roupas tocar.
Sim.
Também não queria que o sapato pegasse naquela piscina de urina ali. Enfim.
Ai, meu tênis Nike. Não posso pisar.
Cara, aí eu peguei e fui. Eu fui mais 3 vezes, já. Voltei. Aí o cara vai, passa mais 5 minutos. Eu suando frio. O que, que você faria? A Lu falou, vai no banheiro de mulher.
É, o que eu teria feito.
Cara, eu não fui. Eu não vou no banheiro de mulher, porque é um só, sabe? Aí, pô, o restaurante tava ali...
Se eu tô
tava...
passando mal pro banheiro, eu vou.
Ah, cara, sabe o que eu fiz? Peguei meu carro e fui lá pra casa.
Era perto?
Cara, deu uns 10 minutos. Cara, assim, mas...
Deixa a família no restaurante.
Eu falei...
Abandonou a mulher, a criança.
A Lu, falei, amor, vou lá pra casa, vou lá. Aí eu fui pra casa, fiz ali meus 15 minutos de serviço, voltei quase que uma hora depois, uns 40 minutos depois, e resolvi o problema.
Já mas, cara... O Henrique mandando papai com cassis.
Cara, é que pelo menos ali meus cunhados demoraram pra chegar, mas, cara, eu fiquei meio indignado, cara, com essa demora de tomar uma ação ali no banheiro, que é um só.
Caraca.
Vocês não ficariam indignados?
Porra, é ruim,
pelo amor de Deus. Assim, eu não reclamei, que vocês sabem que eu não gosto de reclamar de nada, né? Mas, cara, isso me fez... nunca mais volto nesse restaurante. Cara,
sentido.
Cara, esse que é o negócio. Mas a hora que eu voltei, o Henrique virou pra mim. Papai, você não sabe. Você acabou de sair, fui lá, o banheiro tava limpo.
Mesmo que não fosse falei. Verdade, porra. Ele foi
valer. Aí eu fui fazer xixi, não tinha visto buraco, mijei no chão todo.
Cara,
mijei no negócio inteiro.
Eu vou contar uma história pra vocês que me fez lembrar essa sua história desse banheiro com essa tampa, tudo. Uma vez eu tava voltando, acho que da Argentina. Eu tava no aeroporto da Argentina. Isso, Argentina, gente, aqui do lado. Hermanos. Mas, enfim, tava lá no aeroporto. Aí eu fui fazer um porps, né? Dar aquele xixizinho, cocôzinho também, porps. Isso aqui lá.
É um double.
Cara, só que assim, o banheiro do aeroporto da Argentina, esse banheiro que eu fui, ele tinha um padrão diferente da água pra distância da água pra tampa, não sei o que lá. Na hora que eu sentei...
Bubu molhou o cabeçote.
Molhou?
Cara, eu dei uma...
Ah, que de bengala!
Cara, eu dei uma bengolada. Eu dei só uma... Falei, nossa! Vou morrer, velho. Cara, mas que sensação ruim. Eu achei que tinha pego todas as
doenças. Você bateu o saco na água, é isso?
Não, a cabeçota.
A cabeçota?
Deixou.
Tá, mas é muito kit de bengala, menino mesmo, hein?
Era a água. Não é, cara. Não, não é. É que a água era muito alta.
Caraca,
qualquer pessoa ali ia dar um
gluf. Mas tem que ser muito alta mesmo.
Era alta mesmo, cara. Era muito alta. Não era baixa, não. Nunca molhei. Mas
a sua bingola passa o saco ou mole ou... Passa o saco? Caralho, cara. Eu não sei, eu vou ter que fazer uma pesquisa.
Ah, do Ale, ela é assim, Ale, vou te explicar como que é uma caceta natural, ela olha pra baixo. A do Ale, ela olha pra frente, assim.
A lesão viu lá o...
Que é esse o problema.
A caceta da Ale, ela
olha pra frente. Depois da fimose, deu uma descompensada.
Deram aquela, os médicos que você vai... Que normal, quero ter cortado um pouco mais do que devia.
Vocês querem começar falando de quê? Vamos falar
Não, coisas novas. Vamos falar de coisas novas e a gente deixa
tá bom.
O nosso veredicto final de Urso e Cangaço Novo pro final.
Tá bom. Tá bom. Os amiguinhos maratonaram a primeira temporada completa de Jury Duty.
Puta!
No Prime Video. Finalmente, Jury Duty chegou ao Prime Video, série indicada a 4 M's. Já estava no nosso radar há algum tempo, mas agora podemos assistir de forma legalizada no Prime Video.
Delícia.
Alexandre Bonfá, do que se trata Jury Duty?
Vai. Jury Duty se trata de um julgamento fake.
Julgamento
fake, onde nós temos juiz, réu, advogado, promotor, oficial de justiça e 11 jurados e suplentes e pessoas que estão assistindo, todos atores, exceto por uma pessoa. Um cara que recebeu a melhor pegadinha que eu já vi na minha vida, cara. Porque ele, desde o momento inicial... onde ele se inscreve para teoricamente participar de um documentário que vai julgar o sistema judicial americano, ele tá ali, ele é feito de, entre aspas, bobo, e ele participa de um programa onde ele vai ser a pessoa julgada. E eu vou falar para você, cara, essa é uma dica imperdível, acho que é a dica mais imperdível do ano.
É verdade, antes da gente falar sobre a série, se você não viu... Eu pararia, pularia esse trechinho aqui de Jury Duty, já que o Alê deu essa sinopse cremosa, e assistiria. São 10 episódios de 28 minutos. 8 episódios de 28 minutos.
Super curtinho.
Rapidinho de você matar, de maratonar e ver. E assim, Eu não... Eu tinha escutado o Beto falar sobre Jury Duty, eu não lembrava do que era, assim, eu não lembrava disso daí. O Alesão disse que tava desde quinta-feira falando pra eu assistir. Aí eu assisti a série da Apple, que a gente também vai comentar aqui.
Eu falei que tava, tá no nosso grupo lá. É.
Aí eu assisti a série da Apple, falei pra Lesão, assiste, ele assistiu. Aí ele falou, Bubu, você tem que assistir Jury Duty. Eu já matei aqui, não sei o que lá, o Michel, eu já vi 6. Aí eu, caçamba, velho, eu não prometo que eu vou ver tudo. O Michel, não vê, cara, é rapidinho de ver, não sei o que lá. Aí o Lesão, ah, é tipo um real. Não, Ale, não é real, não fala isso pro Bubu que vai assustar e tal. Eu falei, tá bom, deixa eu dar play aqui. Enquanto vocês estavam falando lá, deixa eu dar play. Cara, eu dei play, eu só escrevi pra eles. Puta, vai se fuder, né? Porque era tarde da noite. Eu falei, agora eu tô fudido que eu não consegui dormir, cara. Vou ter que maratonar essa merda. E eu não consegui parar, cara. É inacreditável.
Eu vou fazer uma maratona ferrenha.
Você já vai falar, Lesinho?
Não vou falar da série. Eu vou falar da minha experiência de como foi assistir. Porque quando ela pintou, quando eu soube dessa série, é uma série que acho que entrou no Peacock, né? É do Freevee, que era o IMDB TV. E acho que entrou no Peacock, alguma coisa assim. É alguma coisa que não chega no Brasil.
É, o Freevee é meio que o Pluto da Amazon. É aquele canal de graça com publicidade que tem lá nos Estados Unidos.
Ah,
mas é da Amazon.
Cara, eu sei que o lance é o seguinte. Eu virei tipo Ransom, decidi esperar. Cara, então eu espero... O lance é esse, cara. Pô, como a gente paga essa caralhada de streaming?
Mas eu tô com você, eu também fiz,
cara,
isso.
Eu esperei. Eu também esperei. Eu poderia ter assistido há muito tempo atrás. Mas eu fico olhando ali, eu falo, cara, eu queria tanto assistir isso. Eu vi o Beto comentando, o Beto, ele mandou várias mensagens pra mim, Alesão, você que ama The Office como eu, são dos mesmos criadores de The Office, eu tenho certeza que você vai amar. É um documentário também, né? Teórica, porque o pessoal vem, fala com a câmera, e apesar de ser todo mundo ator, faz parte da série, né, a galera comentar o que tá acontecendo, como se fossem também uma galera que tá avaliando o sistema judicial. Então todo mundo é como se fosse o Ronald, né? Como se fosse o Ronald, né? Que é o personagem nosso aí, que é o cara que tá recebendo essa pegadinha.
E assim, esse negócio é tão bem feito, porque assim, nesses momentos, que é o que você falou, né? Ah, você vai ver que o último episódio é meio que um bastidores de
tudo que rolou. Não, chama spoiler aqui.
Já falou, já. Vou pedir pra pular, quem não viu.
Ah, tá.
Já vale como spoiler. Falei, já. Mas tá, um spoilerzinho aí. Mas assim, não é spoiler. O último episódio é meio que um bastidores de tudo que aconteceu, como que foi feito e tudo mais. Então, esses depoimentos que eles fazem, pensando como produção, é aquela coisa, eles chamam a pessoa. Então, o Ronald, ele tá observando tudo isso.
É.
Então, chama ali, o cara tá aqui no canto falando, mas o Ronald
tá
logo ali.
Tá todo mundo escutando.
Então, é isso. Então, o cara tá participando, ele tá ali na atmosfera. E, cara, é o que eu falei pro Michel... O reality show, eu acabo perdendo interesse porque eu começo a ouvir várias pistas que me dão a entender que aquilo lá é tudo muito planejado.
É lógico,
tudo
concordo
muito
com fakeado,
você, e tudo mais. Esse Jury Duty é uma parada que você vê que não é fakeado. As reações do Ronald, a forma como ele se expressa, a forma como ele responde, é tão autêntico, é tão legal, cara. E assim, foi... Isso o Michel vai falar aqui hoje melhor... Que foi de uma cagada extrema a sorte que eles tiveram em escalar o Ronald.
Eu acho que não é uma cagada. Eu acho que, pô, eles tiveram 2.000 inscrições. Eu acho que teve um trabalho de pré-análise pra escolher esse cara.
Mas numa
monstruoso,
fita,
cara.
Mas eles acertaram muito, cara.
Eles acertaram, é verdade.
Foi jackpot, assim. Os caras
uma fita de 2 minutos.
Ganharam, cara, na loteria com esse menino, cara.
Ganharam.
Porque, assim, o Ronald, ao mesmo tempo que ele é... generoso, carinhoso, tem a parte da inocência dele, ele também tem um lance do altruísmo, porque nenhum de nós iria aturar aquela loucura por 2 semanas.
É, cara.
Três semanas.
Impossível.
19 dias, imagina, cara.
Imagina você dividir lá, ter quarto conjugado com aquele maluco lá que bota as muletas no cu.
Passa o papel por baixo da porta quando bater uma vez.
Ficar aturando ator chato que se faz e tem que ajuda lá pra ensaiar papel. Mano, cara. E bota a culpa em você da cagada que ele fez no banheiro.
Não, e o cara jogando com ele. Ele, ai meu Deus, aconteceu isso aqui. O que que aconteceu? Ai, você conseguiu fazer uma jogada que é multiplicador de 20, eu te 200. Devo 2
multiplicador
mil
de
dólares.
100, 20 vezes 100, ele perdeu 2 mil dólares.
Mil dólares. Não, não, para, não, eu vou te pagar, eu conversei com a minha mãe e eu tenho que te pagar, é uma questão de honra. Ele, não, para.
O lance é que todos os personagens lá do jurado foram muito bem pensados.
Nossa,
júri foram muito bem pensados, né?
Cara, não dá. Eu não conseguiria, por mais... Porque assim, por melhor ator que você seja, a gente vê muito bastidores onde as pessoas acabam dando risada, as pessoas... Tipo, não consegue dar um... Você não vai fazer um filme e sair tudo bonitinho do jeito que
planejou. A tiazinha errou o nome lá, você lembra?
Então, é. Isso foi uma coisa que aconteceu.
Cassandra.
Mas, cara... A hora que ele fala do Peter Griffin, que o Peter Griffin, como é que ele deixa de ser jurado, que ele fala que ele é racista, aí o menino vai lá e fala, ah, eu acho que eu sou racista também, eu não posso ser jurado. Aponta, quem te falou isso? Aí o cara já, fudeu. Cara, são tantas coisas tão bem feitas, tão assim, você fala, meu Deus,
é muito planejamento, cara, muito ensaio.
Essa piada, essa do racista, cara, essa é a piada que te ganha, né? E acontece, tipo, em 5 minutos, né? Cara, você fala assim, caralho, cara, isso é muito louco, né? Como é que deu certo isso? E aí, quando a gente vai pro último episódio e você vê os produtores ali, puta, tem que falar, ele tem que chegar nessa linha, porque ele é tipo um jogo de RPG, né? Onde cria uma história e os jogadores, no caso, o jogador, ele tem que seguir ali meio que uma linha que
pra
você planejou.
Certo. Mas você vê que assim, eles optaram em não expor o Ronald ali como a pessoa que deu essa ideia.
É.
Porque ele olha pra trás, assim, e tem muito isso durante os episódios, né? Esses gatilhos psicológicos. É. Então ele é o único que fica sobrando sem o origami, pra ele se sentir isolado, se sentir excluído. Ele quase é delatado ali, mas ele tem aquele momento de alívio, opa, que bom que eu não fui. E isso faz com que ele faça de volta. Então, no momento onde também ele tem a chance de delatar alguém, ele não delata, porque não delataram ele. Isso. Então eles vão manipulando o psicológico do cara de uma maneira muito incrível, cara.
Não, bom, na hora que o menino tá falando com a namorada, e ele fala, meu, Ronald, vem cá, rapidão. Aí ele chega lá, cara, eu tô falando com a minha namorada, fala pra ela que eu bebi sem querer, não sei o que lá. Ele começa a conversar, ela, fala pra ele que eu terminei com ele, que não sei o que lá. E aí, o que ela falou? Ela falou que
correu. Tá brava.
Não, tá brava, fica de boa. Ele não fala.
Isso aí não, isso é, se acabou, você vai ter que se virar com ela, né, coisa e tal. Mas essa cena do origami, Xixi, eu acho que é a cena mais comentada por todo mundo, né? Porque virou uma febre. Todo grupo que eu tava, tá todo mundo comentando. Júri Duri. E a hora que todo mundo tem uma puta história gigante pra falar do cara que se machucou.
Um dia, né?
Pô, pera um pouquinho, como é que vocês conversaram tanto com esse cara? E você, o que você sabe? Pô, a única coisa que ele sabe é eu tô indo no banheiro tocar uma.
Mas olha só, por causa dessa questão que aconteceu logo no começo, ele se sentiu obrigado a conhecer todo mundo mais a fundo.
Sim!
Ele é muito manipulado. Então, assim, o tempo inteiro funciona pra caramba. Os caras vão direcionando ele e olha o estudo que você tem que ter pra... criar esses momentos de manipulação emocional.
É ridículo, cara. É ridículo de perfeito esse documentário, essa série. Porque é isso. São pequenos detalhes que fazem muita diferença, cara. Essa primeira cena, essa primeira ocasião onde esse cara mais velho finge ter se machucado e ele é retirado. E daí ele tem... esse documentário tem esse negócio de colocar todo mundo junto pra falar junto. Na hora que todo mundo começa a falar do cara, me lembrou muito aquela coisa de Big Brother. Tipo, mano, vocês acabaram de conhecer o cara, as pessoas estão quase chorando porque o cara tá saindo. E ele tá, tipo, o Ronald tá ali olhando com essa indignação de tipo, mano, vocês acabaram de conhecer um cara. Que vocês estão com esse sentimento todo? É só um cara que se machucou e saiu.
Beleza,
foda-se. E na hora que todo mundo começa a pegar o origami, ai, eu também, ele... Porque ele tava com essa cara de, mano, quem se importa que o cara saiu, né, tá ligado? Aí todo mundo... Caralho, só eu não tenho origami. Aí perguntam pra ele. Tipo, cara, é tão bem
tipo
planejado.
Assim, o melhor cara do mundo não gosta de mim, né? Só eu que ele não conversou.
Você iria reconhecer o James Marsden de qual trabalho dele?
Do Ted, do Westworld.
Ele sentou do seu lado e falou, ó, Ted!
Mas eu não sei, você sabe, né? Eu não sei se eu reconheceria assim tão rápido pessoalmente, né?
Ciclope não.
Eu reconheceria do Ted.
Cara, Ciclope não. Eu reconheceria o Ted de Westworld. De Notebook, não lembrava dele.
Também não,
Notebook. Sonic, não lembro, recente, né, tudo. Mas e também é outra boa, né? Ah, o Sonic, você tá do Jim Carrey, né? Tipo, caralho, primeiro fala que é do Jim Carrey, depois fala que o filme é ruim pro cara.
E no dia seguinte, quando ele assiste... Porque você não me falou que o Jason Schwartz fazia a voz do Sonic? Eu nem lembrava.
Agora, cara, trazer o James Madison pra participar disso também...
James Marsden.
Que elenco, né, Alezinho? Imagina, você tá lá, de repente tem um ator desse perto perto de você, aí o cara ensaiando com você, e na hora que ele dá o cagão no quarto, cara.
Porra! E depois você vê o diretor conversando com a mulher do design de produção de como eles iam fazer o cocô, ó, precisa que tenha peso, precisa ter peso, adoro, muito bom, e tem que deixar o cabeçote sobrando pra fora, é maravilhoso, adorei, vamos fazer.
Vamos fazer também aquela freada no papel higiênico.
Cara, é muita coisa fantástica. Eu acho que, assim, é imperdível, cara.
Você ficaria puto de você desperdiçar 3 semanas da sua vida em troca ganhar $100,000?
Acho que não. Mesmo porque ele já tinha se inscrito, né? Porque antes de ver o último episódio, eu tava conversando com a Lu, né? E ela falou, nossa, mas quem que foi, né? Que a gente tava elucubrando ali pra ver. Porque, teoricamente, ele foi participar do julgamento real e aí você é intimado a participar.
Isso.
Então é tipo um jogo da vida, aquele filme lá com o Michael Douglas, né? Ah, vou fazer uma pegadinha com o Chechel. Vamos botar ele num programa aqui e vamos intimar ele pra ser jurado. Pô, ela falou, nossa, se algum parente faz isso comigo, eu mato. Entendeu? Mas como foi ele que se propôs a participar de um programa que poderia durar aí tanto tempo, coisa e tal, então ele não tem do que achar ruim. Porque, além de tudo, ele ganhou $100,000, cara. Agora, uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. Deles, antes de ter ido ao ar, filmado umas 2 ou 3 programas iguais, pra gente ter uma outra versão de um outro cara. Porque agora não adianta mais. Agora todo mundo já sabe que tá o julgamento. Mas eu gostaria de ver essa mesma história com 2 ou 3 pessoas.
Verdade.
O que vocês acham disso?
Legal.
É, ia ser legal ter 2, 3 histórias paralelas, né? Tipo, simultaneamente acontecendo.
Não, não precisa nem ser simultâneo. Podia ser uma outra temporada com uma outra pessoa. Pega um cara aí mais escroto. É tipo assim, o cara bate na porta, vai tomar no cu, deixa eu fechar essa porta aqui, não entra aqui não. E você também perdeu, dá essa porra desses $2,000 aqui mesmo, faz uma promissória, vai atrás do agiota aí, ô, filha da puta. E não, aí eu queria ver se no final o juiz falar o seguinte pra ele, ó.
Seu herói.
Ó, você não ganhou nada, você tá condenado, você...
Ale, se fosse eu que tivesse ganho os $2,000, você acha que eu ia cobrar todo dia ele quando eu visse, ou você acha que eu ia falar, não precisa me pagar?
Cara, você ia cobrar todo dia, inclusive ali, durante o julgamento. Cara, você já pediu pra alguém lá fora, se quiser eu passo um pix, você não precisa pagar.
Cara, a veinha dormindo. A veinha dormindo, depois ela toma um biscoito lá, que deixa ela loucona, e ela aplaudindo.
Pega um biscoito com maconha e cocaína ao mesmo tempo, né? O negócio é... não é pra poucos, não, né?
Olha, se você não...
Meninos. Assistam.
É, tem que assistir.
Assistam Jury Duty no Prime Video, excelente série, que tá concorrendo ao Emmy em 15 de janeiro. É bem legal, uma série muito gostosa.
Já é minha favorita pra ganhar o Emmy de comédia, eu já vou avisando pra
vocês.
Você
acha que vai ganhar do Urso?
Não, minha favorita, que eu gostaria que ganhasse.
Urso
não vai ganhar, mas assim, eu gostaria.
É, não deveria.
O Urso Comédia é uma piada.
É.
Sério.
Bem colocado.
Bruno Clemente, sua nota para a primeira temporada de Jury Duty?
10 de 10.
Cara. 10 de 10.
Ah, 100. 100.
100. 100. 100.
100. 100 também.
Isso aí, cara.
Não tem o que por aqui
tirar. 100 all around.
É, não tem o que por aqui tirar. É perfeito.
Ainda nas novas séries da semana, Bubuzinho maratonou os 3 episódios de The Changeling, nova série da Apple TV Plus.
Isso.
Bubu tentou vender pros amiguinhos como a coisa mais incrível do final de semana. Falou que adorou, amou. E a gente quer entender, Bubuzinho, do que se trata Changeling.
Cara, Changeling se trata de uma esquisitice bizarra, né? A gente começa com aquela coisa meio American Gods. Com
tem a mitologia brasileira na série, né?
Tem uma mitologia, tem uma história que conta ali da viagem. E eu assim, é um suspense com um pouco de terror que não me deixa querer parar de assistir.
Olha, eu fiquei muito impressionado com isso.
Sabe aquela coisa que você fica meio vendo assim, ó? Eu vou ficar com medo dessa porra, mas eu não
quem,
quero
quem, não, quem conhece o Bubu sabe que ele detesta suspense e terror.
É, então, cara. Mas assim, os atores são muito bons.
É, o Lakeith Stanfield, ele é de Atlanta, excelente ator.
De Atlanta, ele também fez o ele tá em
Judas Negro, né?
Ele tá em Corra, não é? O cara que tá hipnotizado lá é ele.
Acho que ele fez Judas Negro também.
Cara, ele traz um peso ali pra série com esse suspense todo. Ele é um ator que consegue incorporar bem. A esposa dele, a mulher que ele casa lá também, é
ele não é o principal de Corra.
É?
Ele não é o
principal. Ele não é o principal de Corra. Ele é o cara que tá hipnotizado. Isso. Né? Ele é o amiguinho lá que ele reconhece. Mas é uma história que começa como uma história romântica ali, de como um casal se apaixona na década de 70 e tem um filho que o nome dele é inspirado no Rock Balboa, que é o Apolo, né? Então ele é o Apolo, o deus do sol e tudo mais. E nesse meio tempo, ele conhece uma mulher que trabalha numa biblioteca, né? E ele se apaixona por ela e ele é um cara persistente. Ele insiste que ele quer sair com ela, tal como a história do pai insistiu sair com a mãe dele. E nesse meio tempo, essa mulher que ele tanto insiste consegue sair, se apaixona, eles têm um relacionamento. Ela já tinha uma viagem, ela já tinha um desejo de conhecer o Brasil. E ela fala, eu vou sair com você, beleza, mas puta, eu tô indo pro Brasil com viagem marcada. Ele fica triste, ela vai para o Brasil e quando ela está no Brasil, ela na floresta encontra uma mulher que é a nossa, uma atriz brasileira que está em Pico da Neblina, é a mãe do como é que é o nome dele?
No Biriba. Biriba.
Mãe do Biriba. E ela meio que faz ali coloca uma pulseirinha, né, no braço dela e fala, você tem 3 pedidos até eu terminar de dar os nós aqui e tal, ela termina, e quando ela, aí ela volta para os Estados Unidos, reencontra o Apollo e conta a história, putz, eu tava lá no Brasil, foi muito legal, obrigado por me esperar, não sabia se ia me esperar, não sei o que lá, e uma mulher me deu essa pulseira e ela falou que quando essa pulseira estourar, os meus três desejos vão realizar, tudo, e ela só falou uma coisa,
não corta.
E ela fala toda, né? Não corta! Em português, corta. Assim, com um sotaque todo aterrorizante.
Não corta.
E o Apollo vem lá como a lesão, né? Não acredita em nada. Vem lá com a faquinha e fala que eu sou Apollo, Deus do Sol. Eu vou realizar os teus desejos.
Eu não acredito em nada, mas eu não cortaria, tá?
Eu, hein?
Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, né? Então. O negócio é...
E quando ele corta, começa a contar toda a historinha deles. Cara, assim, é de um suspense que todo momento você acha que você vai tomar um susto. Não é uma série de jumpscare, mas é uma série que toda hora você acha que vai acontecer alguma coisa, que toda hora vai aparecer algum espírito, vai aparecer alguma maldição, vai... Então, eu achei a atmosfera da série, e ela tem uma cinematografia, ela tem uma textura, ela é muito bem filmada. Eu digo que a Apple, ela tá, assim, cada vez mais primorosa nos seus conteúdos. Essa série é muito rica.
E você viu os 3 episódios?
Eu não consegui parar de ver os 3 episódios.
Eu vi os 3 também, Xajão.
Sério?
Eu vi os 3 episódios e eu vou falar. E a Lu também viu. Não, a Lu viu 2,5. E ela definiu bem a série.
É,
lá vem.
Ela definiu bem a série. Ela falou o seguinte: uma série onde mães assassinam os filhos não é uma boa distração pro final de semana.
É verdade.
Eu amei. E eu vou falar pra você, a gente assistiu o primeiro episódio junto, ele é bem caótico, né? Porque tem muitas linhas temporais.
Sim.
É a mãe do Apollo, é a mãe da menina no final, a mãe da menina tacou fogo na casa, se matou, quase matou ela. A mãe do Apollo também afastou o pai, deixava o moleque sozinho em casa. Quer dizer, é uma problemaiada gigante.
Nossa, o pai do Apollo com aquela máscara lá, aquele negócio, né?
Que não, ele não tinha máscara, né? Ele que via o pai
não
com a
sei,
máscara, né?
Já, eu tenho certeza. Que tem um
Mas o lance, ali. Enquanto eu achava que a série era sobre doenças mentais, a série, ela tava me ganhando. Eu falei, beleza, vocês sabem que eu tenho problemas aí com coisas sobrenaturais, né?
É.
No finalzinho do terceiro episódio, não dá mais pra ser uma série sobre doenças mentais.
Você assistiu 4 temporadas de Severance, como é que é o nome lá, do Shyamalan? Lá?
É. Servant.
Servant.
Servant? É. Não acabei de ver Servant.
Também não.
Eu me desinteressei também.
Desinteressei.
É. Cara, esse negócio, justamente por
Mas
isso.
Mas ela é melhor.
Enquanto você ainda dá pra ter dúvida se é uma série sobre sobrenatural ou não, ela vai me ganhando. Depois, no final do terceiro episódio, você vê, não tem jeito, porque aparece uma outra personagem.
Acho que no primeiro episódio
dá pra ter que tá com os mesmos sintomas. Porra, que ela que vai matar
a mulher com aquele olho azul na selva lá, já cantou a bola, né?
É, então, a Lu ficou até na dúvida se era Matinta Pereira ou não. Aí a gente foi lá estudar as lendas ali pra ver se qual que eram as características da Matinta Pereira, que faz parte aí da segunda temporada de Cidade Invisível. Mas a Matinta Pereira, o lance dela é que você pode pedir coisas, é uma velha, ela causa problemas de insônia, enquanto você não leva oferendas, ela continua te perturbando. Uhum. Mas ela não tem o lance dos 3 desejos, e é uma lenda brasileira. Então nós temos, o Henrique tem lá um livro lá de folclore, a gente vai procurar um outro pra ver se a gente mata essa charada.
Boa.
Mas o problema dessa série é que, eu assisti o primeiro com a Lu, eu dormi, ela assistiu o segundo, ela ficou perturbada
Cara, o dia inteiro, cara, essa série...
Ela é pesada.
É uma série do mal. É uma série do mal.
É pesada.
Cara, mães que assassinam, cara, ela... A Lu falou, eu não quero mais ver isso aqui, não. Pô, chega. Pra ela mim é já deu. Pesado.
Não, eu fiquei desinteressado no primeiro episódio.
Mas
não.
Você ficou desinteressado ou desacorçoado, não gostou?
Não achei nada demais, não deu vontade de continuar.
É animal, cara. É animal.
Cara, aqui... Então nós temos... É difícil acontecer isso no derivado. Temos o Chechel que odiou, o Bubu que amou e a Lesão que achou mais ou menos.
Eu acho as partes técnicas que o Bubu falou são reais. A série é muito bem filmada, ela é muito bem editada. Tem bons artistas ali, mas, cara, não interessei na história.
Ah, é animal, gay, viu, cara? É animal. E no terceiro episódio, Michel, é onde revelam-se algumas coisas. E meio que assim, é como se esses três primeiros episódios fossem a introdução da trama, né? Tipo, agora a gente entendeu que realmente o objetivo dela era tal coisa. Cara...
Mas você entendeu qual era o terceiro desejo dela?
Virar bruxa.
É? Ah, então tá bom. Então eu entendi a mesma coisa.
É.
Mas era o quê? Casar, ter filho e virar bruxa?
Virar bruxa.
É isso mesmo. Pô, mas e aí? Ela casou, teve filho...
Tem uma
filho,
foto dela que vai aparecer.
E né? Virou bruxa e matou o filho e se matou. Pronto, acabou.
Ela não se matou, ela tá foragida.
A verdade, ela tá foragida como bruxa. Puta, tem essa ainda. Agora a outra mulher que aparece no final, a mesma coisa. Casou, teve filho, agora então, vai matar filho e vai virar bruxa.
Não sei.
Agora sábias, agora não... sábias matadoras de filho.
Não sei. Vocês gostaram de Yellow Jackets e não estão gostando dessa trama que é muito mais... Suspense, muito mais... Nossa, é terror brabo, cara. É boa.
Vai continuar.
Eu recomendo.
Eu vou continuar.
Eu então. Acho tá. que ela vai ser também? Uma série muito boa.
Pelo menos mais um vou ver, mas escondido da Lu. Porque tá perturbou certo. Demais minha esposa, não gosto.
Não, ela é uma série forte. É pra quem gosta de terror.
Falando em série forte, estreou na Netflix aquele tipo de série que o Bubu adora. Uma comédia brasileira com Leandro Hassum. Então, obviamente, ele correu pra dar o play em B.O. Aquela sériezinha brasileira que está sendo descrita como Brooklyn Nine-Nine Brazuca.
Exatamente.
Alexandre Bonfá assistiu e se divertiu.
Cara, eu vou falar pra você, cara. O que dizer, né? Tipo um esquete de Zorra Total de 28 minutos.
Basicamente.
Aí onde você tem ali os personagens, é muito semelhante a Brooklyn Nine-Nine, abertura, musiquinha, os cortes rápidos.
Com certeza
foi inspirada. Só que o problema é o seguinte, é que Brooklyn Nine-Nine é bom pra caramba, né? E essa série é muito ruim, cara. Eu tenho umas implicâncias. Eu tenho implicância com o ex-gordo, vocês sabem, né?
Que isso?
Ah, não dá, cara. Ex-gordo não dá. Se bem que o Leandro Hassum tá quase gordo de novo.
Você acha que vai voltar?
Ah, não, já voltou. Pra mim, cara, ele tava magrelaço naqueles filmes que ele fez lá de política e coisa e tal. Aí ele tava ex-gordo. Agora ele tá gordinho. Ele já tá... O que que você acha? Você acha que
não,
ele
tá... Não, acho que não. Acho que tá magro.
Você acha que ele tá magro?
Sim.
Não, gente, você tá louco. Não, tá gordo.
Tá gordo.
Eu caracterizaria ele como gordo no momento. Mas não gordaça do jeito que ele era.
Tá.
Então ele tá se encaminhando. Mas fora disso, cara, eu achava... Eu já não gostava muito dele, quando fazia os personagens do Zorra Total lá com outro cara. Então, eu
Você
achei...
consegue dar sinopse da série? Do que se trata B.O. da Netflix?
B.O. se trata de um delegado que vem trabalhar numa delegacia do Rio de Janeiro. E é um delegado que era mineiro lá de Campo Manso, né? Se não me engano.
Não, eu acho que eles se inspiraram muito também na porra do Sai de Baixo. A empregada fala, lá em Pato Branco, toda hora ele fala Morro Manso, chato pra caralho.
É, Campo Manso. Então, aqui a gente tem que caracterizar que o cara, ele era, não sei se é de Minas ou no interior do Rio mesmo. É alguma,
tem que ser do Rio, né?
É, acho que é do Rio. Ele era alguma delegacia lá no interior do Rio que era muito pacata, muito tranquila.
Eu entendi que nem de delegacia ele é. Ele era um cidadão normal, que pegou sem
querer. Não, era delegacia, delegado. Ele é delegado, nossa, ele vem, cara, ser delegado.
Eu tava odiando tanto, assistindo com um desgosto, com uma raiva, cara.
E ele vem ser delegado de uma das delegacias aí mais barra pesada. E ele vai enfrentar aí, ó, a gangue, a máfia do como é que é? Do caça-níquel. E não sei o que lá. E ele acaba dando certo, dá os golpes de sorte, e ele é puta num cagão, não quer ir lá na patrulha, cara, mas ele ajuda uma veinha que precisava salvar o ursinho de pelúcia, aí descobre que a barraquinha que tava vendendo o ursinho de pelúcia era um negócio também.
Eu acho que bom, já convenceu a todo mundo não assistir.
Eu
né?
não entendo como é que existe esse tipo de comédia nos dias de hoje.
Acho que
é
essa merda aí, pô.
Sabe, eu não entendo como é que isso é aprovado, eu não entendo como é que existe um roteiro tão ruim, sabe? É inacreditável.
Pois é.
Inacreditável, assim, não, você não consegue rir em nenhum momento.
Não consegue.
É uma série de humor, anti-humor, cara.
Não, isso é realmente.
Dá raiva, você não quis nem dar play, né?
Nem na play.
Caralho, pior, cara. Né,
você vendo na mira do júri lá, vendo do júri
puta
duri.
Puta que pariu.
E depois vai pra essa, cara. É assim,
olha,
é uma
triste.
Queda.
Mas assim, como é que ela tá? Vai abrir Netflix, vê como é que tá no ranking. Vai, tá em primeiro na Netflix.
Ah, lógico que tá em primeiro. Você não tem nem dúvida disso,
Xixi. Você acha que tá em primeiro?
Eu acho que tá.
Eu acho que tá em primeiro, eu acho que tá no top 10.
Não, no top 10 você pode ter certeza que toda novidade na Netflix vai pro top 10.
É, vamos lá.
River... Tá em quinto.
B.O., tá em quinto. É, tá vendo?
Ó,
tá
esse Depois da Cabana, Marcelão, meu sócio, assistiu, falou que é bom pra caramba.
Tô vendo,
aí, né?
Tô vendo bastante elogio desse Depois da Cabana.
Caraca, cara. E não, e ele contou um pouco aí, é sinistra essa série, viu?
Dê a sinopse aí, Bobo, de Depois da Cabana.
Após uma mulher sequestrada escapar do cativeiro, a polícia fica cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre um desaparecimento que está há 13 anos sem solução.
É uma série americana?
45 não, alemã. Minutos.
Ah, me anima. Vamos assistir sempre semana
vamos
que vem?
Assistir, vamos assistir, vamos assistir.
Desde B.O. antes e Depois da Cabana, né? Mas útil.
Com certeza.
Muito triste. Aliás, a gente precisa até fazer um adendo, né? Que na semana passada a gente tava falando do filme da Jennifer Lawrence e a gente tirou sarro do deepfake que ela fez pelada, mas no final dos contos ela era mesmo.
Caraca, inacreditável.
A Lesão mandou uns artigos, não, era a Jennifer Lawrence. Mas um negócio assim tão mal feito, o rosto dela parece estar tão recortado do corpo, é. A gente presumiu que era deepfake, mas não, era a Jennifer Lawrence pela Dex mesmo.
Cara, é. Jennifer Lawrence me impressionou.
Inclusive o filme entra na HBO Max esse mês, aí o Babu pode dar, porque o Babu é o maior manjador aqui de audiovisual, de edição, ele vai poder tirar. Isso. Não, vocês são muito burro, obviamente era ela ou não, cara, tá estranho mesmo.
Ah, eu acho que fizeram uma máscara pra deixar o rosto um pouco mais claro.
É, porque era noite.
Uma cena noturna. É. E deve ter ficado um pouco mal feito, e daí ficou aquela coisa esquisita no rosto.
Cara, After Party, eu matei a segunda temporada, porque, cara, eu gostei demais da primeira temporada.
A primeira
é
muito
boa. Nós assistimos, a primeira é muito boa. A segunda não é tão boa quanto a primeira.
Eu tô meio assim, empacado. Acho que a gente viu 4 lá em casa. Puta, tá desanimado.
Então eu não vou contar. Eu não vou dar o spoiler.
Voltou Physical. A gente gosta de Physical. A gente tá vendo Physical, que é a terceira e última.
Physical, eu tenho muita vontade de assistir Physical.
Acho que tem negócio, não.
Não?
Não.
Cara, Rose Byrne. Cara. Mas eu vou falar pra você, e eu sei por que a segunda temporada não tá tão boa quanto a primeira.
Por quê?
A primeira temporada, ela é completamente focada. Porque não tem ela também. mas tem lá o Se Beber Não Case lá.
Sim.
Então, cara, tem um elenco muito bom na segunda temporada também. O lance é que na primeira temporada, todos os episódios pegavam o point of view de um personagem só naquele negócio centralizado ali. Era a festa na escola e a festa na casa.
É.
E aí, e era muito mais criativa, né? Você tinha o episódio musical, o episódio da animação. Então, cara, era muito melhor. Nessa segunda temporada, eles pegam fora do casamento.
E fazem episódios temáticos meio grandiosos demais, talvez.
Não,
né?
Aí você vai pegar o episódio no ar. Vai pegar o cara, joga lá atrás.
O último que eu vi foi no ar, deu um bocha. Nossa, que chato.
Não, acho que é o segundo, hein, Xaxão? Você ouviu dois disso aí.
Puta que pariu.
O segundo ou o terceiro? Acho que é o terceiro.
Tá.
Cara, aí você vai pegar o episódio do tio, Ulisses, lá. Puta, pega o cara desde lá no passado. Aí, então você pega uns flashbacks gigantes. Então a trama saiu daquele pedacinho ali. As coisas que aconteciam, que justificavam o assassinato na primeira temporada, elas eram mostradas
o Ken
ali.
Ken Jeong é o assassino?
Ken Jeong? Quem é o Ken Jeong?
O pai.
Não posso falar.
Com certeza é.
Ele é o Silver, no caso, que pergunta quem é o Ken Jeong.
Não, agora que você falou, né? Cara, eu não vou dar dicas pra você de quem que é o assassino.
Já matou a carinha dele.
Não vou dar dica de quem que é o assassino. Cara, mas é o seguinte, eu fiquei bem satisfeito com o final. Sabe,
ficou,
cara?
Sim.
Fiquei, pior que eu fiquei, cara. Eu assisti os últimos 4 episódios antes de ontem, de uma vez só. Cara, e são bons episódios. E justifica bem o que aconteceu.
Tá bom.
Então, eu continuo dando a dica. E vai ter mais uma terceira temporada, tá?
Sim.
Porque teve aí um ganchinho aí pra terceira temporada ainda. Você acha que a gente retoma?
Eu acho.
Então tá bom. Então vamos ver.
E Bubuzinho finalmente matou, então, Cangaço Novo.
Cara, finalmente nós, né? Eu e Alexandre Bonfá terminamos de assistir o Cangaço
Assisti
Novo.
Assisti 6 episódios de Cangaço Novo na quinta-feira. De uma
foi gostoso?
Vez só. Assim, sem levantar a bunda da cama.
Tava chamando a sua mulher de macho. Macho! traz pizza, macho!
Cara, não tem. A gente acabou de meter pau aqui numa obra nacional, que é B.O., que eu acho que é aquela receita de bolo antiga, né? Que tá todo mundo cansado com esses sériezinhas de humor nacional. Cangaço Novo vai pra outro caminho, né, cara?
É.
Cangaço Novo é de uma qualidade absurda, do elenco maravilhoso, de uma montagem cremosa, de uma captação, de uma direção, de uma história. Não tem como não exaltar essa obra nacional, porque tudo nela é muito boa, cara. Tudo nela é muito atual e traz também toda a tradição ali do Nordeste, ali do cangaço e tudo mais, né, Lezinho? Queria saber o que você achou de maratonar, assim, esses últimos 6 episódios, cara.
Foi pesado ou foi gostoso?
Não, foi gostoso. cara, foi gostoso assim a ponto de, pô, levantava, pegava ali uma coquinha, voltava e continuava assistindo, sem problema nenhum. Cara, e a conclusão que chega de Cangaço Novo é isso, né? Você tem 99,9% de personagens detestáveis de Cangaço Novo.
É.
Cara, todo. Você não consegue justificar o que ninguém tá fazendo ali. É político desgraçado, é bandido, é assassino, é ladrão de banca. Todo mundo é errado. O único personagem da série todo, da série toda, que é um personagem do bem, você detesta, que é o pai.
Coitado.
Não, coitado, cara. Tudo bem.
O cara pai que tá morreu. Doente?
É o pai que tava doente, cara. Eu detestava o pai. Mas, cara, ele era o cara certo. Era o cara que tava vendo que o filho tava indo pro banditismo. Era o filho que tava vendo que o filho tava fazendo coisa errada. Rouba as armas do filho pro filho pra ver se conserta o lado do filho. Mas
falhou, hein?
Você ficava assim, filha da puta desse velho, cara. Caralho, deixa o cara roubar o banco. Cara, você ficava assim. E aí você começa a se julgar, né? Fala, caraca, por que que eu tô torcendo pra esse cara? Aí você começa a lembrar por que que eu torcia pro Tony Soprano, por que que eu torcia pro Walter White, por que que eu torcia? Cara, e é uma coisa que a gente se pergunta, né?
É,
caraca,
isso.
E ele mesmo, né? Ele falava com o pai, não, eu sei o que eu tô fazendo, fica tranquilo que eu tô do lado certo. Tá do lado certo do caralho, cara. Você tá aí destruindo, roubando, você tá matando todo mundo ali, né?
Uma ele hora... é o nosso Heisenberg brasileiro.
É o Heisenberg brasileiro, mas, caralho. Cara, mas então, olha o ponto que você chegou, cara. É. Nós temos o nosso anti-herói.
É,
cara, quando... o Baldo anti-herói brasileiro.
O Baldo anti-herói brasileiro. Que outro anti-herói que a gente tinha, né, antes dele?
Chicó.
Então, Chicó. Ah, Chicó não é anti-herói.
Não é?
Chicó, nada, bem. Chicó é do
eu tô,
bem.
Eu tô numa torcida grande pra ter a renovação, ter a segunda,
cara,
temporada,
se não
porque
tiver...
acabou com o cliffhanger.
Imagina que não vai ter, né? Cara. Aliás, o Prime tá numa fase muito boa, né, cara?
Muito boa.
Cara, o Prime tá mandando muito bem. O
que, que você achou daquele plano sequência que tem, acho que é no sétimo episódio lá do roubo? Que é...
Nossa, que ele vai, volta, sai, entra, sai, entra.
Cara, assim, eu não queria falar de uma cena, né? A série toda é muito bonita. É, eu sei que você me pergunta, sabe o que acontece? Eu tô com a Dinorá na minha cabeça. Como ela lazarenta, cara. Mas que atriz boa. A gente já falou muito dela também. Ela é muito boa, cara. Aquela cena que ela vai lá jogar, pegou o carro.
Fala Miss Carvalho, maravilhosa.
Pegou o carro dela lá pra jogar arma no mar. Eu tinha certeza que ela não ia jogar arma no mar. Eu falei, joga logo essa arma no mar, se livra dessa arma. Essa arma vai, é problema. Você acha que ela pegou ou ela jogou e foi embora?
Ela jogou e foi embora.
Você gostou da última natação dela?
A última natação dela?
Ela ficou boiando.
A boinha? Gostei. Achei bacana.
O que você achou do plano de sequência, Lesão, daquele assalto?
Cara, eu fiquei tenso pra caramba, né?
Você conseguiu ver
tá
algum
cidadezinha?
Corte?
Não. Ah, eu não vejo, né, cara?
Então... Mas tem cortes invisíveis ali.
Ah, eu acho que sim. Na hora que ela vai entrando e saindo do banco ali, você pega umas sombras, né? Que aí você tem ali. A hora que vai entrar ali na parte do cofre, explode, sim, sai. Então, a gente sabe que tem, que tem cortes, mas não tira a beleza da...
Cara, eu não sabia que tinha cortes, não. Eu só fiquei sabendo que tinha corte porque eu ouvi o diretor falando que teve corte.
É mesmo?
Ou vendo, eu não identifiquei nenhum.
Não, se vocês não identificam,
não,
o Bubu deve
ter visto. Eu não consegui ver nenhum.
Não, cara. Assim, é óbvio que se você prestar atenção, você consegue ver essas passagens de câmera que são truques aí pra você conseguir fazer os cortes. Mas eu não fico procurando essas coisas. Eu tô ali envolvido mesmo com a sequência. Porque é uma cena de ação muito boa. E é uma cena de ação nacional muito boa, cara.
Verdade.
Eles conseguirem criar esse blackout, fazer toda essa manipulação ali pra sair, pra como roubar o banco sem nenhum alarme. Perfeito, cara. Muito legal, cara. Muito legal. E só roubaram 8 milhões.
É.
Caraca.
Fica nosso apelo
aliás,
aqui para
o vídeo, renove. Eu tenho uma crítica aos vidros dos bancos. Que eu passei a vida toda tendo que botar e tira corrente, tira celular, negócio. É só, o cara chega lá com um martelinho, dá uma martelada, quebra o vidro.
É, ele não é...
Caraca, o que é isso?
Mas você acha que o vidro da agência era blindado?
Pelo menos, né, cara?
Não é.
Pra que serve, então, a roleta pra entrar? Se o cara chega lá, dá um tiro, quebra o vidro. É, se dá uma marretada, quebra. Cara, puta, e outro, e o cofre também. Bota lá um negócio feito lá com detergente, sabão. Bah, explode.
Detergente, sabão.
Que é isso?
Pô, ele comprou as bombas, mó cara lá.
Comprou nada.
Comprou dólar, TNT, né? Ali.
Não, mas mesmo assim, cara, muito fraco esses cofres. Você vai dar ideia errada pra galera ainda, hein?
Não vai dar ideia, sabe? Porque isso já acontece muito, cara.
Acontece muito assalto em banco?
No Nordeste, pra caralho.
Caraca, não sabia.
Como no interior aí de São Paulo, toda hora tem as quadrilhas aí que são presas, que faz esses roubos, coloca a gente na frente do carro, caralho.
Caralho, tem que acabar
isso. Isso é muito famoso, esse tipo de assalto, cara.
É, Bruno Clemente, sua nota para cangaço novo.
Cara, cangaço novo pra mim também é nota 100, velho. Eu gosto
de isso, muito. Nota 90.
Vou dar nota 100 também.
Caraca! Eu dou nota 100, cara. Não dava 100 pra nada.
Ah, mas é muito bom, cara.
E no final,
é
muito bom mesmo. No último minuto ali de Cangaço Novo, no décimo episódio, quando acabou, que eu tava ali, sabe, você tá digerindo, putz, acabou com esse cliffhanger e tal, aí tava os créditos. Eu descobri que Lucas Gonzaga é o montador dessa série também. Meu brother. Pô, meu amigo, Alexandre.
É, caraca.
Toda vez,
abraço, cara, pro Lucão.
Toda vez que a gente
tá... Mas trabalha esse menino, hein?
Porra, trabalha, cara. Toda vez que a gente tá vendo alguma coisa legal, tudo termina. Lucas Gonzaga. Eu falei,
grande,
tá,
Lucas Gonzaga.
Ontem era meia-noite e meia. Eu falei, ô, caralho, Lucas, filho da puta. Você que montou essa merda, não tô sabendo. Tô aqui falando da série faz 3 semanas. Porra, cara, sou muito fã desse cara, pelo amor de Deus.
Muito talentoso mesmo. Abraço pro Lucão. Muito. Fantástico trabalho. Não, todo mundo envolvido na equipe de Cangaço Novo é muito foda.
É muito foda.
É uma turma muito talentosa.
Muito talentosa.
Vai trabalho.
Grande, Lucão.
E os amiguinhos também aproveitaram o final de semana para finalmente matar a segunda temporada de Urso. Nossa,
faltava o último episódio, eu vou falar, viu? Faltou lenço em casa para ver esse último episódio.
É mesmo?
Cara, olha, que experiência, né? Vamos falar o seguinte. Cara, o Urso é uma experiência por si só, né? Então faltava o último episódio, onde começa a Nath ali, já fazendo aquele trabalho, que você vê a tensão, né? Puto, tem que dar certo. E, cara, o contraponto desse último episódio é cozinha em caos, restaurante em ordem, né? É o caos e a ordem, o tempo inteiro. Todo mundo que passava de um lado para outro, você sentia a diferença, né? O restaurante ali pegando fogo e todo mundo ali comendo, normalmente como se fosse nós ali. Comendo, não tá vendo nada que tá errado, mas parecia que tava tudo errado lá de dentro e tava dando tudo certo lá de fora. A não ser uma ou outra expressão, o tio de vez em quando tava com uma carinha, tinha o crítico ali que parecia que tava dando errado. E tem o lance do relacionamento do Carme com a menina lá, com a Claire.
Claire Bear,
cara, que, meu, eu vou falar pra você, pra mim era o ponto fraco da série, mas depois tornou agora nesse último episódio o ponto alto, né, cara? Porque, puta... Que cagada, né, cara?
Que
eu
cagada.
Eu vou falar pra você, cara.
Que dó que eu fiquei cagada, dela, cara.
É de partir o coração.
É de partir o coração.
Ah, dele ele... também, viu, cara? Eu fiquei com dó dos dois.
Ele tá ali num momento de desabafo. Não é que realmente ele quer terminar com ela. Que ele tá ali tendo conclusões. Ele tá sozinho num lugar. Ele tá fazendo... Ele tá numa sessão de terapia com ele mesmo.
Bubu, ele tá surtando ali.
Ele tá surtando.
É esse que é o
Mas
ponto,
ele tava
né?
conversando.
Tá coringando.
Ele tava conversando com a sua chefe lá. Ele tava lá desabafando com ela. E quando vê a Carmen tá lá na porta, a Claire tá lá na porta com o Carmen lá, ouvindo tudo que ele tá falando. Então foi um desabafo. Agora, pra mim, esse episódio, cara, The Bear, acho que a gente foi assim, degustando ele, né? Fomos assistindo aos poucos, conforme a gente foi tendo a oportunidade de assistir. E esse último episódio, cara, a cena da mãe, pra mim, foi muito forte.
É muito bom.
A Putz, cena da mãe,
é muito bom.
A atuação dela, as expressões do rosto dela e o bostão ali do cunhado deles, né? Que é um cara que todo mundo meio que detesta, que tolera ele. No fim, ele ganha uma importância. É. Porque ele foi o cara que absorveu tudo aquilo. Ele teve que saber absorver aquilo e saber transmitir de alguma forma pra filha dela... Sem realmente falar o que aconteceu. E você fica ali, porra, por que, que não fala? Por que, que situação, sabe, cara? Ela é uma mulher muito complicada, problemática. Ela não consegue falar com os filhos. Ela não consegue demonstrar. Ela acha que ela não merece. E os filhos estão num momento ali de realização. Ao mesmo tempo que tá rolando todo aquele caos e tudo. E meio que é o que você falou, né, Michel? No fim, ela que é responsável por trazer essa coisa da cozinha pra família. Dessa coisa do talento. Cara, que como o Urso, assim, é uma série também que é uma excelência, né, cara? É uma excelência. Tudo... Se a gente viu em Jury Duty várias pequenas coisas que são excelentes, bem colocadas, bem roteirizadas, o Urso também traz esse drama. Porque por isso que eu acho que é um absurdo o Urso tá concorrendo a uma série de comédia. Para mim, o Urso é uma série dramática, com muitas camadas... com muita coisa ali, simples, mas que faz todo sentido. A hora que ele fala pro Carmen qual que é o nome da sobremesa... Porra.
Porra.
The Michael.
Puta nossa, que pariu, cara.
Não, foda.
O Canoli chama Michael porque tem um pouco de todos nós aqui.
É, caralho.
Olha, ele tá chorando. Pelo amor de Deus. Cara, é a comédia, ó. Olha, Lesão tá chorando, M. Como é que vocês vão colocar essa porra em comédia? Ó, nosso coração mole aqui, ó, derretendo.
E a gente sabe, né, Bubu, que a gente tá muito apaixonado por todos os personagens. Todos. Quando todos os dramas se desembocam no final. É a Nath vomitando lá, conversando com o pai dela. Caraca. É o celular do Michael mostrando que provavelmente a mãe dele morreu, sei lá, alguma coisa de muito ruim aconteceu. É o Carme quebrando com a Claire. E até o sucesso do Rich, né, cara? Que ele foi um grande cara que
pilotou
a transformação, de lagarto pra borboleta, né, cara? Que o cara mandou muito. Se não fosse por ele, a coisa não tinha acontecido.
Ele desenrolou.
Cara, ele pegou lá toda a ansiedade da Nath, falou, ó, vai lá cozinhar que eu fico aqui controlando. Ele controlou o pátio, ele jogou as pessoas. Cara, ele administrou o negócio.
E ele que foi o cara que fez a grande virada do restaurante, foi o cara que mais escutou merda do Carme. O cara que menos poderia escutar tanta bosta foi o cara que mais escutou bosta. Porque o Carme jogou na cara dele que ele era um sanguessuga, que ele ficava na família, por que ele ficava lá enchendo o saco. Então, tipo, caralho, velho, calma, velho.
Não, tá certo. O que você tá falando tá muito bonito, cara.
Tá muito bom.
Eu acredito que o Urso, que foi uma das séries mais aclamadas do ano passado, conseguiu se superar.
Não,
conseguiu. E a segunda temporada ainda melhor e mais sofisticada.
É isso.
Sabe, tanto em roteiro como atuação, como nas partes técnicas, cara.
Cara, eles pegaram uma primeira temporada excelente, que eu não achava que tinha como melhorar. E é o que você falou. Segunda temporada, ela supera, mas de longe a primeira.
Supera muito, cara. Muito bom.
De longe. E isso é muito bom e é um problema, porque agora a nossa expectativa para a terceira é altíssima.
É, especialmente a segunda parte da segunda temporada, né? Do episódio 6 até o 10, cara.
É.
Não tem como não dar 100 para todos os episódios.
É muito bom. É isso mesmo.
Cada cena, para cada diálogo, para cada momento.
Não, e você sabe, né? O 6 é o da família, o 7 é do Rich.
Isso.
É. Você sabe o que aconteceu nos episódios. Isso não é comum.
É, não. Aí você tem o terceiro assim. Episódio, é o do Marcos na Dinamarca.
Não, e o que o Alê falou também.
Última do serviço.
Acho que o que o Alê falou é o mais importante. É o que resume o que é a segunda temporada de The Bear. A segunda temporada de The Bear é quando você se importa com absolutamente todos os personagens. Todos, sem exceção, são personagens importantes e que você quer saber mais, que você se importa. Cara, todos. Todos. Até a porra do cunhado dele lá, que no fim ele tá ali. Todos os personagens, cara. Todos. Fala um aí que você não se importa, cara. Impressionante.
Você sabia que o ator que faz o Feck é o único chefe de cozinha de verdade de todo o elenco?
Ele é um chefe de cozinha.
Ele
é um chefe de cozinha.
E ele é o garçom.
Não, ele é o gerente, não é o garçom.
Não, ele é o cara que arruma tudo.
Ele é o maître, né?
Ele tá. É o cara que, pô, o banheiro tá fudido, vai lá arrumar.
E o Jeremy White Allen, que é o Bear, ele fez escola de cozinha de verdade, pra aprender a picotar as coisas e tal. Ele trabalhou em cozinhas de vários restaurantes.
Pra série.
Puta vida. Claro.
Que foda, cara.
Muito bom.
É, a gente vai lembrar dessa série por um bom tempo agora, cara.
Bruno Clemente, sua nota para O Urso 2.
Cara, minha nota é 100 também. Hoje meu coração...
Alexandre Bonfá.
Nota 100, cara. The Bear, nota 100.
Nota 100.
Aí, Xerxão deu 3 notas
3,
100.
100
olha, cara, tá louco.
Hoje
tá
esse bom. Podcast, ele tá recheado.
Júlio
Candace
9 e o Urso 2. Nota 100 para 3.
Pô, muito bom.
Muito bem, para concluir o Derivado Cast de hoje, eu queria convocar vocês, a audiência do Derivado. A gente vai falar de I'm Groot ainda, mas eu queria fazer um convite.
Ah, vocês assistiram tudo?
Não assisti nada.
Então deixa para a próxima semana.
Tá bom. Então eu queria fazer um convite para a audiência do Derivado Cast a conhecer o canal da minha noiva Lu.
Ah, é?
Ah, é?
Olha só. Minha noiva Lu, ela é comissária de bordo e ela fez um vídeo lá muito legal recentemente, onde ela faz uma investigação e ela expõe ali uma situação meio esquisita na comunidade da aviação. Você que não manja nada de aviação, não se preocupe. Desculpa, porque é uma fofoca. É uma fofoca boa, é muito legal, é um trabalho bem bacana que ela fez. Começou como uma vontade de ela usar o conhecimento que ela tem, ela há mais de 10 anos trabalhando na aviação, e ela queria usar o conhecimento, ela foi estudar um mercado ali de cursos, de mentoria, e ela descobriu uma coisa esquisita. Ela descobriu lá que tinha um suposto influenciador da aviação que passou ali num curso e ele agora tá vivendo uma vida de milionário como comissário na Etihad, e ela foi comissária da Etihad. Então, assim, eu vou deixar o link aqui, mas se você quiser procurar, coloca Luana Trofelli no YouTube, Trofelli com dois L's no final. Eu quero convocar você, porque isso aqui é um trabalho nosso, a gente produziu. A fotografia do Bubu, a mesa que ela usa no cenário dela é essa, o microfone que ela usa é esse. Então tem todo o carinho aqui do nosso ecossistema, né? Eu participei, ajudei muito ela no roteiro também, em tudo. E você vai ver que talento nato é minha noiva Lu falando com a câmera, primeira vez na vida. E olha que louco, né? O primeiro vídeo de um canal com zero inscritos já tava com 6 mil views, cara.
Caraca.
O negócio deu uma viralizadinha ali na comunidade da aviação, e ele é muito legal porque ele funciona também pra quem não manja nada. E precisa de 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Então, tá com quase 500, então convido vocês a assistir. Assim, não é só para ajudar, é legal. Você vai curtir o papo. Sim. O vídeo tá da hora. O vídeo tá bem feito.
Inclusive, queria convidar aí os executivos dos streamings que dá uma bela de uma série documental.
Dá. Verdade.
Olha aí.
É verdade. Tá com cara de documentário da Netflix.
É isso. Então tá bom, não percam, semana que vem, talvez, os membros do board já terão aí, quem sabe, um novo sorteio. Vamos dar uma palhinha aqui, ó.
Dá um teaser, dá um teaser.
Se você assina o clube de canais do Derivado Cash, quem sabe na semana que vem você pode ganhar um copão exclusivo de Rick and Morty, quem sabe uns bonecos aí de super-heróis, quem sabe um livro de um dos maiores autores brasileiros da atualidade. Não sei, quem sabe na semana que vem teremos um kit delicioso, como diz o Bubu, um kit que tola. Lindão.
Que tola.
Só pra quem faz parte aí do clube de canais, assina o mensalzinho. Vocês estão vendo, já rolou o fone, já rolou o óculos, já rolou o tênis.
Sempre então, tem alguma coisa. Só,
vale muito a pena. É o clube de canais com o melhor custo-benefício do YouTube brasileiro.
É verdade.
Era o Derivado Cash. Não vai embora sem dar like também. E compartilha com um amiguinho, né? Manda, pega, puff. Olha esse podcast bonitinho. Olha, que você vai gostar.
Temoso.
Tá bom?
Foi.
Beijo, meus amores.
Tchau, tchau.